Roy Hunters, podcast para gestores de tráfego.
Há mais ou menos um mês aqui na V4, eu, o Denner e o nosso sócio Rômulo, a gente começou a estruturar melhor os nossos perfis no Instagram, buscando fazer, de fato, uma estratégia de growth dentro dele. O que a gente aprendeu nesses últimos 30 dias e como que você pode crescer o seu Instagram também?
O grande lance é que o Instagram, a gente sabe que é, né, obviamente, um canal relevante, alto engajamento, e uma das primeiras grandes discussões é o lance do perfil pessoal versus o perfil da empresa. A gente sempre focou em crescer o perfil da empresa, mas a gente sabe que perfis pessoais têm mais engajamento. Então, o que a gente fez? A gente começou a investir no perfil de alguns sócios. Ao invés de investir no perfil de um único sócio, a gente começou a investir no perfil de vários sócios, além dos embaixadores, para a gente não ter a marca associada dependente de um único personagem, mas ter várias opções. Semelhante ao pouco do que a XP fez com alguns influenciadores aí bem conhecidos no mercado. Como que tu vê essa questão aí, João? Acho que no gestão e no próprio assunto lá, a gente tem esse case aí bem mais claro, né, de usar perfis pessoais ao invés de perfil da empresa.
Vamos lá. Minha visão aqui. Você precisa ter os dois, por um motivo bem simples. Perfil pessoal tem um liability muito maior do que um perfil de empresa. Então, ter o de empresa, ele acaba sendo uma segurança ali que se der algum problema na PF, né, a PJ não precisa começar do zero, ela existe. É, além disso, ela passa uma autoridade, autoridade não é a palavra certa, né, ela passa uma confiança a mais pro seu consumidor. Ele vê, cara, tem uma empresa mesmo por trás, né, só esse cara. Por outro lado, pessoas se conectam com pessoas. Eu não lembro quem foi que falou essa frase a primeira vez, mas nas redes sociais isso é verdade. Então, o perfil pessoal de uma pessoa, ele tende a dar mais resultados e a ser mais rápido também de ser desenvolvido do que um perfil de empresa. Tanto que, cara, na média, os perfis que tem uma pessoa ali à frente, né, como front face deles, tem uma taxa de engajamento maior, uma taxa de crescimento maior e assim por diante. Então, pra mim, o primeiro ponto é, tem os dois, mas se for pra escolher um só, você tem que ponderar. Se você for uma pessoa que é muito polêmica, que tem muitos inimigos, que trabalha numa área mais complexa, cara, pelo liability eu iria pro perfil de empresa. Se for algo mais tranquilo, uma área mais tranquila, você é uma pessoa mais de boa, que não tem muitos inimigos ou muitos tetos de vidro, então vai no de pessoa, se for obrigado a escolher um só. Essa é a minha visão nesse sentido de diferença.
Acho que a grande questão da nossa estratégia ali, que foi, acredito que é o que vai trazer mais resultado e já vem, de certo modo, mostrando resultado ali, pelo menos nesses primeiros momentos, né? É que a gente conseguiu separar muito bem as pessoas, a gente escolheu pessoas bem complementares, né? Então, eu acabo falando muito de growth, tráfego e coisas do gênero, o Denner fala mais de empresa, gestão e tal, e o Rômulo de vendas.
Eu não te sigo, eu acho, deixa eu te dar follow aqui.
Porra, João, caralho.
Um ano depois.
Um ano depois de podcast, é foda, né? Eu aqui falando no Instagram, mais fácil do Brasil, papapá.
É, não sigo mesmo, olha só.
Olha ali, viu?
Pronto, agora eu tô seguindo.
Vou parar assim, de seguir agora. Assim que segue de volta.
Ele me seguia já, aparecia, segue de volta.
Pois é, eu falo que o conteúdo do cara é bom porque eu sigo, né, mas não é recíproco, faz parte.
Ah, tu não produzia conteúdo, então tu não merecia mesmo.
É, verdade.
Se vocês prestarem atenção, eu nunca falei do conteúdo do Gui.
É, porque ele não merecia.
Eu não merecia. De fato, eu não merecia porque eu não produzia conteúdo mesmo.
A gente tá quase demitindo ele como influenciador aqui.
Não, mas eu vou. Deixa pro pai, deixa pro pai.
Vai então.
Mas um lance também que tem a opção, uma opção que a gente tem é dos próprios embaixadores, foi por onde a gente começou aqui na V4, né? Então, a gente tem várias personalidades que já produzem conteúdo e aí tu ter um acordo com elas pra elas advogarem em prol da tua marca pode ser um caminho. Porém, obviamente, tu se torna, de certa forma, dependente delas, mas também se tu fizer isso com uma pessoa da empresa, também te torna, de certa forma, dependente. Um dos casos que eu acho que é mais legais da atualidade dos que eu conheço é o caso da XP lá, que ela tem várias personalidades, né? Não só o Bentimol como sócio, mas tem o Primo Rico, tem a Explica Ana, tem uma galera, e dentro que eu conheço dos bastidores da estratégia de comunicação deles, se tornou algo bem relevante. Se não me engano, o Primo Rico foi o canal que mais abriu conta, pelo menos em algum período de tempo, pra XP. Não sei se tu tem mais informações sobre isso, João.
Cara, ele era o que mais abria. Não, ele abria pra Rico, né? Pra XP é o Infomoney, com um botãozinho lá de abra sua conta. Ele abria muita conta, o ticket médio das contas que ele abria era baixo, mas o volume compensava. E como a Rico é uma plataforma self-service, né? Ela não tem os AIs que nem a XP tem, fazia sentido pra empresa.
Uma vez que a gente adota, tem essa premissa, né? Eu acho que esse é o grande lance da empresa e das pessoas, escolher as pessoas certas. Acho que um desafio que tem também é o desafio de produção do conteúdo, né? Porque mal ou bem, não tem como fugir disso. Pra crescer qualquer perfil, tu vai precisar produzir conteúdo. E aí cai no problema que a gente tem aqui, que é, cara, rotinas de produzir conteúdo. Às vezes o cara não tem tempo, né? Empresa, mal ou bem, tu consegue colocar um time pra produzir. Já pro indivíduo é um pouco mais difícil de fazer isso.
Ninguém pode fazer os meus stories.
Por exemplo, no meu LinkedIn, por um tempo, outras pessoas produziam o meu conteúdo no LinkedIn, né? Ghostwriter. Mas não dá certo, velho. Tipo, quando eu faço do meu jeito, dá certo. E com outras pessoas fazem, não dá.
É, assim, eu sou... um dos meus trabalhos sempre foi estruturar times de produção de conteúdo, né? E esse time escrevia pra outras pessoas. E, cara, tem dois pontos aí que são fundamentais. Primeiro, é quase impossível, na minha opinião, você montar um time bom se você não tiver um bom histórico de produção de conteúdo e envolvimento da pessoa que vai... Pra quem o time tá produzindo conteúdo, então a pessoa tem que dar feedback. Ela tem que produzir conteúdo por um tempo pro time pegar a voz e essas coisas. É quase impossível, se você não tiver o envolvimento da pessoa, você montar um time bom. Então, cara, o Nardol mesmo, ele produz pouco conteúdo, mas ele publica muito. Por quê? Tem um time produzindo pra ele, mas ele tá sempre lá dando feedback, mandando fonte, mandando, cara, eu achei isso aqui legal, isso aqui faz sentido. Pô, esse conteúdo vocês fizeram, eu não gostei tanto, não parece comigo. É, isso ajuda pra caramba a melhorar a produção do conteúdo pra ele. E o segundo ponto é, cara, ninguém vai produzir conteúdo pro Nardol melhor do que o Nardol. Ninguém vai produzir conteúdo pra você melhor do que você. A não ser que você seja muito ruim em produzir conteúdo. Só que aí, cara, você provavelmente não deveria estar produzindo conteúdo. Tem que ser um pouquinho pragmático, né? Porque senão uma coisa que acontece, cara, eu já vi isso rolar. É, tinha um influenciador, postava pra caramba, os conteúdos eram legais. Aí na hora que você encontra com a pessoa e vai conversar, é uma bosta. Você vê que o cara não se comunica bem. As ideias que estavam sendo postadas lá, ele não fazia nem ideia do que era. Ele não conseguia discutir no mesmo nível do próprio conteúdo dele. E você fala, porra,
é fake o bagulho daí.
Eu quero conversar com quem escreveu o conteúdo pra ele. E então, assim, você tem que tomar cuidado com essas coisas pra montar o time de conteúdo. Mas pra montar, a estratégia que eu gosto hoje é o que eu chamo de sombra. Você fala com a sombra que vai seguir a pessoa, cara, e produzir conteúdo pra ela, vai meio que virar um clone de modelo mental, como que pensa, como que fala, e tudo isso. E isso demanda o envolvimento da pessoa pra quem vai produzir conteúdo. Mandar referência, feedback, etc, etc, etc.
Bom, um lance que é importante em relação a isso também, é que esse lance de produção de conteúdo, ele tem muito de show business no negócio. É difícil tu criar modelos replicáveis. Tipo, eu sempre dou o exemplo da Xuxa. Tu não replica a Xuxa. A Xuxa é a Xuxa e deu certo e... poucas Xuxas surgem que conectam com grandes audiências ou coisas do gênero. Tu precisa da personalidade que gera simpatia pelas pessoas. Não é tão fácil de simplesmente, ah, cara, vai produzir um conteúdo aqui, é o formato Jornada do Herói, é a mesma estrutura que o Star Wars fez, então se tu seguir a estrutura de roteiro, tu vai fazer um sucesso igual ao Star Wars. Não vai fazer, entendeu? Porque tem vários acasos, várias pessoas, personalidades no momento certo que conectam. Então essas variáveis tu tem que ter em mente, porque pra construir grandes audiências envolve muito essas questões que a gente tem pouco controle.
Acho que o que é a parte que até eu sofri, tô sofrendo um pouco aí no começo dessa jornada aí, é a questão de rotina, primeiramente. Então, cara, tem que ter uma rotina. A gente tentou fazer logo de manhã cedo ali, mas de manhã cedo o cara tá pensando nas primeiras tretas do dia, daí eu vi que eu consegui produzir um pouco mais de conteúdo de noite, assim, tipo, perto das 6 ali, que tipo, meio que tá acabando, daí, ah, beleza, agora vou produzir um pouco. E a outra questão é, tipo assim, no meu caso, eu tenho uma parte mais técnica, vamos dizer assim, do meu conteúdo ali, que eu posso trazer. Então, tipo, a gente falou de conversões offline aí, recentemente, eu trouxe isso no meu Instagram ali, deu bastante certo, tu divulgou, um monte de gente compartilhou e comentou pra caralho, na minha proporção nesse caso. E aí... tipo assim, a questão que às vezes eu fico e pode ser um aprendizado pra galera que tá ouvindo é que às vezes eu acho que aquele conteúdo é simples demais esse porquê. Tipo, muito babado esse bagulho de conversão offline, só fiz o upload no Excel aqui, nem fiz nada demais. Mas é tipo, meu, pra muita gente é caralho, eu nem sabia que existia Excel. Fica tipo uma coisa assim. Então, às vezes é tirar um pouco dessa, vamos dizer assim, de olhar o
conteúdo. Limitantes de que tu
exatamente.
Sabe aquilo que tu acha que é simples.
É, porque pro cara é natural, tá ligado? Tipo, beleza, explica Excel aqui, ali pra beleza. Mas é, tipo, dá pra tornar aquilo um negócio muito mais sexy. Foi o que eu tentei fazer e funcionou.
Porque a gente vive numa bolha, não é nem se tornar mais sexy, né, cara? A gente vive numa bolha de que tá há anos fazendo isso e tudo pra nós é óbvio. Pras pessoas, elas nem sabem que existe essa dor de negócio, né?
Exatamente. Exatamente.
A grande massa.
Cara, tem dois pontos aí que eu acho que vocês abordaram que são legais. Primeiro é sobre ter uma audiência grande pra caramba com milhões de seguidores. Pra quê? Assim, quantos negócios têm 1 milhão de clientes? Minha visão, tá? Redes sociais, do ponto de vista de alguém que tá fazendo aquilo pra negócios, não precisa de muito seguidor. Ela precisa de bons seguidores. Ela precisa do seguidor certo. Cara, vou dar um exemplo aqui. A gente fez dois reports no Gestão 4.0, um sobre Black Friday e um sobre redes sociais. O de Black Friday, o Alfredo gerou lead pra caramba. O de redes sociais, a minha conta, que tem 22 mil seguidores, gerou quase o mesmo tanto de lead que o Alfredo, que tem 300 mil seguidores. Por quê? Porque aquele produto, pra minha conta...
É porque ele posta demais, ninguém aguenta ele.
Cara, nem isso. Porque postar demais é uma coisa boa. Depois a gente até fala sobre isso. É assim, tem um jeito certo de postar demais, mas...
Pode
porque,
crer.
Cara, porque eu tinha o produto certo pra minha conta, tá ligado? Então, com 22 mil pessoas, eu consegui gerar, em um dia, acho que 160, 170 leads, e o Alfredo gerou 190. Ele tem 300 mil. Então, assim, cara, minha dica pra todo mundo que tá ouvindo isso e quer fazer um Instagram ou rede social pra negócios. Esquece 1 milhão de seguidores, sabe? Esquece muito seguidores. Foque-se em ter seguidores que fazem sentido pra sua marca. Ah, mas ter muito seguidor não me dá autoridade, não sei o quê. Cara, dá. Só que na boa, autoridade não paga boleto. O que paga boleto é se tem um seguidor bom que vai comprar seu produto. Essa é a real.
Tem que entender o objetivo, né?
Exato, cara. E assim, na minha visão, pra uma empresa... Ainda mais que assim, que não tem presença e tal, cara, você tem que ter uma rede social que gera cliente. Ah, vou ter pra brand. Cara, investir em brand tem que ser grande. Coloquem isso na cabeça de vocês. Brand é importante pra caralho. Só que brand é um negócio difícil de mensurar ROI e que demora pra você conseguir mensurar ROI. E é caro. Você vai começar a investir em brand, tipo, sei lá, quando você tiver o tamanho de um...
Uma V4, sim.
A V4 já consegue, o gestão... Cara, só que a gente investe em brand... Tá começando a investir mais pesado em brand no gestão agora, tipo, fatura dezenas de milhões por ano, invisto por mês no Facebook Ads, mais do que a maioria da galera que tá ouvindo aqui, investe por ano. Tipo, a gente tá num nível de investimento bem alto pra fazer isso. A própria Suno, cara. A Suno, a gente tinha sei lá, uns 50 mil clientes quando a gente começou a fazer brands, ligado? Antes, todo o conteúdo era pensado pra converter cliente. E conteúdo de brand é conteúdo de brand. Que também é outra cagada que a galera faz. Faz um brand meio tosco, né? Querendo que aquilo vire... Ah, eu fiz meio brand, meio cliente. Não, cara. Conteúdo de conversão é de conversão, conteúdo de brand é de brand. Entenda isso também. Voltando no ponto inicial, né? Esquece número grande, foca em ter cliente ali pra você conseguir converter. E o segundo ponto que eu acho que muita gente confunde é... Dá trabalho, não se iluda. Não é só postar no Instagram, cara. Ser blogueirinho dá trabalho pra caramba. De verdade, dá muito trampo.
Dá, é um saco.
Pior que dá, é chato pra caralho.
Esse é um grande drama. E também pra quem tá no começo, um lance que a pessoa se incomoda às vezes é com esse volume baixo de audiência. Então o cara, puta, eu vou produzir conteúdo ali, eu tenho 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, vai dar 200 views, 300 views no stories e puta, meu.
Mas exatamente a minha situação.
Mas aí que tá, pensa que tu estivesse dando uma palestra pra 300 pessoas.
Sim, com certeza.
Tá ligado? Seria a puta palestra, mano.
Sim.
E aí, às vezes, cara, quando começando a fazer isso, eu pensava nisso, cara, eu não quero fazer stories porque eu acho que é pouca gente, mas porra, velho, 300, uma palestra com 100 pessoas é uma palestra boa já.
Sim, mas é um ponto também...
Que tem 300 pessoas ao vivo, não tem?
É, um negócio que eu penso também que é importante, que tá me ajudando também a perdurar mais na estratégia, na ideia, é o objetivo. Qual que é o objetivo, pelo menos na minha visão? É gerar venda, foda-se, uhum. Tá ligado? Esse é o nosso objetivo ali, é fazer geração de lead, de demanda de alguma maneira. Nessa última semana que eu comecei a fazer um pouco mais direito, eu gerei 4 leads pros caras lá. Pra mim, pô, 4 leads não é nada.
Leads, dependendo se virar oportunidade, é R$1.000, pô.
Pô, já era, tá ligado? Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, a gente gerou esse lead pros caras lá, passei pra eles e tem dois que são... tipo, muito bons. Então, beleza, eu tenho 1.100 seguidores de um perfil que era 100% pessoal, que eu transformei mais profissional. Então, eu já tinha, quando eu comecei, uns 600, 700 seguidores. Então, era talvez muito gente que me conhece por me conhecer mesmo. E aí, agora, eu já comecei a gerar alguns leads. Então, tipo, parece que vai dar resultado. Então, essa é o que eu tô tentando fazer, tá ligado?
Principalmente quando depende do teu ticket, né? Se tu, por exemplo, qual é o problema do perfil, dos grandes perfis? Tipo, o Whindersson Nunes. Ele vende produto de R$10, né? Ele vende stand-up, ele vende camiseta, ele precisa ter muita audiência. Já o Jovem Nerd. O Jovem Nerd, por exemplo, é um dos influenciadores mais influentes do Brasil, mas ele tá longe de ter a maior audiência. Porém, ele tem mais influência. Então, ele é melhor, às vezes, tu ter uma audiência menor que tem uma influência maior sobre ela. E ambos os casos ainda são muito B2C, mas o nosso caso, por exemplo, gestão, produto de, 20 pau, a V4, é dessa casa, 20, 30, 40 mil que o cliente gasta com a gente no ano. Então, eu não preciso, eu fechar, 10 vendas do mês já é, tipo, muito resultado.
Exatamente.
E muitos negócios são assim, né?
É, e tu não vai precisar de milhões de seguidores, tá ligado? Que nem a gente faz o teu perfil. perfil lá também não já dá resultado.
Acho que outro ponto que é aqui pra galera que tá começando, né? Cara, o que que vai rolar provavelmente com você? Você tem um perfil de amigo que hoje deve ter um alcance percentual bizarro de ratio entre quantas pessoas veem seus stories ou curtem suas fotos versus quantos te seguem. Isso vai cair. Só que o que acontece, cara? Você vai ver que quando você... Você vai sentir que quando você tinha, sei lá, seus 6, 5 mil seguidores, 10 mil seguidores que seja, você tinha o alcance quase igual de quando você tinha 20 mil seguidores. Você vai perceber isso. Por quê? Porque o Instagram vai começar a entender melhor que você é um negócio. E aí, cara, ele vai te dar distribuição? Vai. Só que ele também vai te limitar. Você vai ter que entender como que você faz o jogo do Instagram como negócio, né? Então, assim, é meio foda que você começa, você cresce nadando contra a corrente. Isso também desmotiva. Então, pessoal, antes da gente ir, daqui a pouco eu começo a dar umas dicas aqui de como crescer nesse começo e tal. Mas acho que no começo, o preparo psicológico pra levar a sério e fazer direito é o mais importante, que é, vai dar trabalho, vai demorar, você vai ver seu engajamento percentual caindo, vai ter amigo seu te enchendo o saco e falando, caralho, mano, você só fala de trabalho agora, porra, eu gostava mais quando você postava das festas e não sei o quê.
Okay,
sendo bem transparente, cara, esse é um sinal muito positivo.
Mas close friends é pra isso que serve?
É isso que eu faço.
Só
meu
droga.
Close friends eu posso só,
droga,
cara,
bebida.
Tô bebendo, tô indo em festa, tô no fazer o quê.
Mano, vocês já pararam pra pensar que o close friends é pra isso? Porra. Tipo, o nego vende o close friends, caralho, mas o close friends é justamente pra isso. É tipo, olha só a minha vida mais privada, tá ligado?
Não, tipo assim, cara, tenho, que nem eu falei, eu tenho 20 mil seguidores do Instagram, meu close friends tem 60 pessoas. É, porque a galera que, você posta foto 3 horas da manhã...
Pô, tu tem 60 amigos,
60
cara.
Amigos,
caralho.
Velho? Caralho. Quantos amigos tu tem, velho?
Ih, 3?
Pois é um close friends bem limitado.
É tipo isso, cara, a galera com quem eu compartilho esses momentos e, assim, voltando. Seus amigos te criticarem que seu perfil tá chato e só tá postando coisa de trabalho, é bom. Quer dizer que você tá postando certo, você tá atraindo as pessoas certas. É importante.
Só queria lembrar a galera que no último episódio a gente lançou a nossa promoção, né? Tem um link aqui na descrição do podcast pra vocês poderem gerar... Acessando esse link, vocês geram um link do podcast, divulga pros teus amigos aí no teu Close Friends. Quem trouxer mais ouvintes pro Roy Hunters no mês vai poder gravar um episódio junto com a gente. Vai ser uma mentoria que vai virar um episódio. Então basta acessar o link, gerar a tua URL, divulgar ela. Quem gerar mais ouvintes pro Roy Hunters vai estar aqui com a gente. Tem prêmios pra segundo e terceiro lugar também. Acessa
uma, bela estratégia de growth, by the way.
Vamos agora falar como é que ajuda a galera a ganhar seguidor e mais engajamento?
Primeira dica que eu acho que do Instagram, mano, é o lance do Stories, né, obviamente, onde a gente tem maior audiência e perfil de conteúdo também que a pessoa se envolve mais, mas tem o drama de que tu precisa ficar postando constantemente, senão tu cai nas preferências, tipo, isso é a primeira coisa básica. Se tu ficar postando Stories, tipo, uma vez por semana, fodeu, tu vai cair lá pra diante nas preferências e já era. Então tem que postar todo dia, pelo menos, cara, sei lá, uns 4 ou 6 Stories por dia, porque senão tu cai na preferência. De preferência em horários diferentes também, porque as pessoas postam muito e tu vai caindo na fila das pessoas ali dela e aí, por consequência, tu vai ter pouca audiência.
Isso aqui é uma coisa importante de, cara, você não pode postar tudo de uma vez, tem que ir postando. Meus estudos e testes aqui, cara, se você postar a cada 1 a 2 horas é o ideal, não deixa passar de 3 horas sem conteúdo novo ao longo do dia, né? E toda vez que eu abro o Instagram, cara, eu vejo que tem conteúdo por 2, 3 horas, eu vou lá e posto uns 3 a 5 stories de algo, respondendo DM, respondendo caixinha. Só isso dar as dicas aqui disso, acho que um ponto importante, pessoal, saber diferenciar o que é aumentar o número de seguidores e o que é aumentar engajamento. São coisas não correlacionadas. É muito possível você aumentar pra caramba seu engajamento sem ganhar seguidor. A recíproca também é verdadeira. Você pode aumentar muito seguidor sem ganhar mais engajamento. E aqui eu tô falando de engajamento em números percentuais, tá? Em números absolutos também, mas principalmente em números percentuais, isso. Então vamos lá. Quando eu falo de stories, eu não tô falando de ganhar seguidor. Tô falando de aumentar o engajamento da base que eu tenho. O stories é meio que a retenção do Instagram. Ganhar seguidor é feed. São ações no feed, porque são ações mais públicas. Pessoas que não te seguem podem ver o que você tá fazendo ali aparecendo no feed dela, porque um amigo seu mandou. Você comenta no perfil de outra pessoa e você aparece nos comentários em destaque, coisas assim. Então, acho que o primeiro passo é separar isso. Eu gosto muito dos stories pra aumentar engajamento. Cara, a estratégia que eu fiz, que eu vou explicar na live lá na quinta, foi basicamente aumentar muito o volume de postagens com qualidade pra caramba, usando a caixinha de perguntas de consultoria gratuita.
Volume de postagem no feed ou tu tá falando stories?
Não, nos stories. Agora eu vou começar a fazer alguns testes maiores de aumentar o número de seguidores. Eu até explico no G4 Growth, na minha aula, que a gente fez no Nardon lá atrás. Só que agora a gente vai voltar a testar coisas novas. E uma dica aqui é, testa tudo que o Instagram lançar de novo, você usa. Tipo, Reels, tá entregando pra caralho. Por quê? Porque é novo e o Instagram tá forçando aquilo a funcionar bem. Então usa. E a segunda coisa, cara, por que você ganha seguidor? Porque uma pessoa que não te seguia viu o seu conteúdo e gostou e resolveu te seguir. Então o que você faz pra isso acontecer? Cria conteúdos que e ou sejam muito compartilháveis, e ou sejam conteúdos em que a pessoa vai marcar outra, e na hora que ela marca o amigo vai ver e fala, pô, legal, vou seguir também pra ver mais conteúdos desse tipo. Então, assim, as duas regras básicas de produção de conteúdo pra ganhar seguidor no Instagram, acabam sendo essas. É feed, tô falando aqui da minha experiência, tá, gente? Talvez vocês escortem que estiver ouvindo aí. É feed, focar em conteúdos que sejam ou compartilháveis ou que estimulem marcação. E existem regras que não tem a ver com produção de conteúdo na sua conta, né? Que nem eu falei, cara, ativa a notificação, pega quem são os 10 perfis mais influentes do seu segmento. Não sei quais são. Vamos falar aqui do meu, cara. Pô, os próprios caras que trabalham comigo no gestão, o Primo Rico, talvez, o João Pedro, mais alguns caras ali. Mano, tudo que eles postarem, vai lá e seja o primeiro a comentar com um comentário foda. Coloca, ativa a notificação. Por quê? Porque a galera, quando for entrar pra comentar também, vai ver você. E se viu você falando do mesmo tema que aquele cara que ela segue fala e falando com propriedade, a chance de você ganhar seguidor é muito boa. Dá trabalho pra caramba fazer isso. Mas, cara, é uma coisa que funciona. Um outro truque mais velho do que a praça. Fazer alguma coisa que você marca a pessoa pra ela te repostar nos stories. Funciona menos do que a maioria das pessoas pensa, tá? Será bem menos do que a maioria das pessoas pensa, mas é algo que também faz sentido. Collab, live, cara, live é algo que, assim, quando você faz com um convidado que tem muito seguidor, ajuda pra caramba. Essa pessoa te joga seguidor, só que aí tem uma pegadinha. Tanto live quanto marcação nos stories de alguém grande jogando a gente pra você, ou de alguém de qualquer tamanho jogando a gente pra você, ela só realmente gera seguidor quando, junto com a marcação, veio um estímulo pra pessoa te seguir. Então, por exemplo, o Primo Rico postar uma foto comigo só me marcando, cara, eu tenho certeza que quase não vai me dar seguidor.
Porque não tem call to action, né?
Agora, se o Primo Rico, por exemplo, alguém manda pra ele uma pergunta, tipo, Primo, quem são as pessoas que você acredita que entendem muito de growth hacking no Brasil? E o Primo fala, cara, eu acompanho tudo que o João Vitor posta, eu vou ganhar seguidor pra caramba. Por quê? Porque eu tive um endosso de que vale a pena me seguir. E não que eu sou simplesmente uma pessoa que me marcou ali. Então, já funcionou mais essa história de repost e marcação simples. Hoje em dia, se você quer ganhar seguidor, inclusive dica pra quem for trabalhar com influencer, essas coisas, tem que ter o CTA. Tem que ter alguma coisa que estimula a pessoa a seguir.
Esses dias o Thales fez uma publicação lá, me marcou, e tipo, deu 1.000 e poucos seguidores, assim, no mesmo dia, sabe? Porque ele colocou um call to action ali, depois...
Foi exatamente esse post, né? De tipo, eu acompanharia esse cara aqui, pá, ele botou tudo.
Enfim, isso ajuda bastante. Um outro lance que a gente tem experimentado aqui, que a gente sabe que a XP faz algo nessa linha e fez bastante, até a gente sabe com o próprio Primo Rico, é mídia. Colocar mídia nos perfis pessoais. Como que tu vê esse aspecto?
Eu gosto. O que que eu faço? E eu tô rodando isso pra testar, tá? Eu tô rodando dois tipos de campanha. Eu tô pegando a campanha com base em lookalike de quem engaja com os perfis, impulsionando os conteúdos que estão no perfil pra esse público frio, excluindo quem já segue, quem já engajou. Só que eu tô impulsionando pra alcance.
Mas stories ou
os dois? Tô testando tudo. Tá, ainda não sei qual que é melhor.
Sem call to action, só conteúdo.
Só conteúdo com otimização de alcance. Por quê? Se eu otimizo esse negócio pra engajar, ele vai mostrar pra aquele cara que sai dando like em tudo. Eu não quero. Eu quero que as pessoas vejam e engajem porque gostaram do conteúdo. E aí depois, eu tenho uma outra campanha rodando em paralelo com menos budget, que eu tô pegando o seguinte, todo mundo que engajou nos últimos 30 dias, só que não engaja há 7 dias ou mais. E fazendo a campanha de engajamento pra reativar esses seguidores. Então, isso é uma estratégia que eu tô fazendo pra subir e reter a audiência. E dois, né, então assim, eu tenho uma campanha pra criar audiência e uma outra campanha pra reter e aumentar o engajamento da audiência que eu tenho. E uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, cara, é tipo lead magnet, essas coisas, a página de obrigado, tem um botão de, acompanha também no Instagram, ou no e-mail de confirmação, acompanha também no Instagram. Gosto muito dessa estratégia. E essa estratégia dá pra você usar pra qualquer rede, cara. Putz, eu preciso crescer meu canal do Telegram. Cria um e-book, joga mídia, coloca no obrigado do e-book, me siga, acompanha meu canal no Telegram. Funciona muito bem. São as estratégias que eu tenho usado ultimamente.
Esse lance só que tu falou, antes que eu me esqueça, sobre conteúdos que dão um share, né, as pessoas marcam, há bastante tempo na nossa linha editorial no Instagram a gente começou a adicionar meme, eu tava falando com os meninos aqui agora, deu super certo desde o D0, né, a gente começou a fazer isso, a galera até questionou na época, puta, mas não é muito profissional, não sei o quê, e a gente arriscou ali, e cara, o nível de engajamento é bizarro, porque a galera marca muito, comenta muito e compartilha demais em comparação aos outros conteúdos. Então ele, todo dia a gente publica um meme porque deu certo nesse aspecto. A gente publica um conteúdo técnico, também tem a mesma coisa. Antes a gente fazia mais, hoje a gente faz menos, que era conteúdo mais polêmico. Então toda sexta-feira a gente fazia um conteúdo sobre política, algo assim, e sempre
fazer
dava
mais.
Muito engajamento.
É? Devia fazer mais, né, aliás.
É, sim, que tinha que voltar isso aí. Não é tão ousada.
É, os caras são brabos, né?
A galera tá perdendo a ousadia.
Mas tá foda. Só agora, só querem alegria. Mas um detalhe importante sobre essa parte do meme, né, que é um questionamento que até alguns franqueados nossos já fizeram, tipo assim, porra, tu vai botar um meme lá, cara, nada a ver, né? Os nossos clientes vão ver. Até porque às vezes a gente postou alguns memes mais tipo, ah, quando meu cliente manda algum bagulho aqui, ah, vai tomando tipo umas coisas assim, e aí a galera questiona. Mas ao mesmo tempo gera engajamento com possíveis franqueados, então,
é que a gente tem dois produtos,
né? Exatamente, no mesmo Instagram,
né? Tem um pouco de novo, qual que é o objetivo daquela conta, cara? Eu já vi conta de empresa que o objetivo era engajar com possíveis colaboradores, não clientes.
Ah, a maioria das
então ela postava coisas que eram úteis pra colaboradores. E aí, cara, tinha coisa, ah, putz, se o cliente vê isso aqui, não sei o quê. Cara, foda-se, esse é, o objetivo desse canal não é cliente. Desde que ele não cause um prejuízo grande, é isso aí. Agora, um cuidado que eu recomendo as pessoas tomarem, cara, meme engaja da mesma forma que frase motivacional engaja. Eu tenho sérias dúvidas da qualidade do público que esse negócio traz, tá? Frase motivacional no Instagram, cara, assim, é o truque... Faz tempo que eu não testo, eu vou testar de novo pra ver. Mas assim, pra mim, um dos truques mais velhos da vida no Instagram é frase motivacional de manhã. No Instagram, cara, entre 6:30 e 7:30, porque vira a frase de bom dia, qual que é a lógica? A pessoa acorda pra ir pro trabalho, e cara, ela ainda tá feia, tá com aquela cara amassada, às vezes não deu tempo de pentear o cabelo, de se arrumar, de não sei o quê. Só que ela quer postar, ela quer mostrar pro mundo que ela acordou. Aí você pega aquela frase motivacional que aparece no perfil dela, e faz um repost escrito, bom dia, é isso. A pessoa faz isso, compartilha nos stories com um bom dia. Então você ganha muito share com as frases motivacionais de manhã, porque as pessoas se identificam com frase motivacional e tal. Só que qual é a qualidade desse seguidor? Eu tenho dúvidas. É a mesma coisa pra meme. Cara, Reels, a gente tá testando, postando vários Reels com memes. É, e Reels com meme tá engajando, cara, dobro, triplo de Reels de conteúdo. É, só que qual é a qualidade desse cara? Eu não sei, eu tomaria cuidado, porque tem muita coisa que gera engajamento pra caramba que não necessariamente é boa. É o famoso, a menina bonita postando fotos de biquíni na praia. Cara, vai todo mundo curtir, mas e aí?
Eu acho que no caso do meme é diferente, porque tem contexto. Tipo, sei lá, pegar um meme da V4, aqui tá escrito alguma coisa, tem uma piada, obviamente, tá escrito assim, eis que acabam os leads. Outro, e daí tem uma imagem ali que remete a esse aspecto. Daí tem outra aqui, não sei o que, no show. Né? Tipo, como eu me sinto quando, sei lá, não tem nenhum no show no dia. Então, tipo, não é o conteúdo de frase motivacional que qualquer afegão médio, assim, vai achar legal. É só o cara que sabe o que é um no show, sabe? O que é passar um dia sem no show, o que é, não sei o que, tem um problema com lead. Então, aquele papo, a regra básica do tráfego que a gente sempre fala é conteúdo define audiência. Se a frase motivacional é uma frase aleatória, tipo, meu, você acorda de manhã, sinta-se bem e agradeça a gratidão, qualquer idiota vai dar like, tá ligado? Agora, se ela tá falando, ah, como o gestor de tráfego se sente quando ele faz um lookalike. Puta, o cara que nunca, nem sabe o que é isso, não vai achar legal.
É alguém que entende o que é aquilo, né?
Porque o conteúdo define audiência, entendeu? Então, essa é a parada. Em linhas gerais, essa regra sempre se mantém. Tipo, o cara não vai compartilhar isso pra mãe dele, tá ligado? Pros amigos.
Ele vai, talvez ele não coloque no stories, mas talvez ele envie pro brother dele lá, que é gestor de tráfego, ou pro cliente dele que ele viu, exatamente. Tá ligado? Que não vai fazer muito sentido no Instagram pessoal dele.
Exato. Sentido.
Maravilha, pessoal. Então, acredito que era isso, né? Então, várias dicas aí, até de produção de conteúdo que a gente acabou dando aí pra galera poder entender um pouco mais de como fazer esse crescimento. Lembrando também que os nossos Instagrams estão aí, né? @JoãoVitor, @V4Company, @DenerLippert, @Guilherme_Lippert. Então, o meu não deu pra fazer tão simples. Não, não. Tem outro Guilherme Lippert, infelizmente.
Não, Lippert.
Não tem também.
Botou pai do tráfego, então.
Pai do tráfego também já tem.
Tem um bando de gente fazendo isso.
Tem, né? É foda. Puta, mas, bom, os Instagrams estão aí, então também na descrição. Lembrando também que se você é uma empresa ou, de repente, gostaria de trabalhar com a gente, chama a gente no direct ali, pode chamar qualquer um de nós ou até a gente no @V4Company que a gente vai ficar muito feliz de te ouvir também.
E lembra da promo, o link tá na descrição, manda pros amiguinhos, quem sabe tu ganha aí, vira um episódio com a gente e troca uma ideia.
Brabíssimo.
E a minha frase de encerramento, ela foi encerrada, a partir desse episódio não temos mais. Coloca...
A gente fecha com ela, a gente pode fechar com ela, vai ficar no ponto alto daí.
Cara, no Instagram para negócios, seguidor não é igual cliente. Então, nunca se esqueça disso.
É isso aí. Sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company.
Eu sou o Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 Company.
E o nosso negócio é vender o seu.
Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com. E saiba mais.
Edição Noise Wise.